convidado.
É o primeiro teste à presidência de Donald Trump e um escrutínio que ele próprio caracterizou como um referendo a si próprio. As eleições intercalares, que se realizam esta terça-feira nos Estados Unidos, vão renovar todos os assentos da Câmara dos Representantes, um terço dos lugares no Senado e vários postos locais entre governadores, autarcas e outros cargos. Mais do que eleições legislativas e locais, esta ida às urnas é o início da campanha eleitoral para as próximas presidenciais, de acordo com José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, em Portugal.
Aquilo que me parece é que, independentemente de poder haver uma inversão de maioria na Câmara dos Representantes, julgo que, apesar de tudo, não haverá uma interferência muito grande naquilo que tem sido a política americana até aqui. Isto é, julgo que nem os democratas, se calhar, vão hostilizar demasiado a figura do presidente, com receio que isso se vire contra eles, que isso seja considerado um boicote a um presidente que, apesar de tudo, em teoria, está a ter bons resultados do ponto de vista económico. Também o presidente Trump, porventura, será mais contido no sentido de tentar contar com os democratas para aquilo que possa ser visto como positivo para a imagem dos Estados Unidos no mundo, por um lado, e também para a sua política interna. Nós não nos podemos esquecer que isto também é, digamos assim, o início da campanha eleitoral para as próximas presidenciais. Estamos a meio do mandato do presidente Trump. Isso significa que vamos ter também aqui um objetivo do presidente Trump de vencer as próximas eleições. E isso vai levar a um certo calculismo e ele naturalmente que procurará seguir uma segunda parte do mandato de acordo com aquilo que será o posicionamento da maioria do eleitorado. Ele se achar que começa a haver um certo descontentamento e que a sua popularidade está em queda, ele porventura poderá inverter um pouco a sua estratégia e não ser porventura tão radical se chegar à conclusão que esse radicalismo está a penalizar.
Em resumo, estas eleições servem como um ensaio para as presidenciais.
Sem dúvida. Normalmente, na política, as eleições são para órgãos concretos. Neste caso, são eleições para o Parlamento, para o Congresso. Estamos aqui a ver a implicação disso no Presidente. Mas não há dúvida de que acaba por acontecer. E neste caso, como temos eleições para o Congresso de 2 em 2 anos, isso significa que os presidentes americanos estão sempre condicionados por aquilo que vai acontecer a meio do mandato. Ainda que os meios de mandato costumam ser normalmente penalizadores. E vamos ver se isso se vai mais uma vez verificar. Ainda quando as situações são aparentemente benéficas para os próprios eleitores, não é?
O que é que está em jogo nestas eleições intercalares norte-americanas?
O principal ponto desta eleição tem a ver com o facto de o presidente dos Estados Unidos ter ou não condições para aplicar o seu programa, as suas ideias. Nos Estados Unidos existe uma separação de poderes entre o legislativo e o executivo. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em Portugal, onde o Parlamento pode deitar abaixo o governo, o órgão legislativo pode deitar abaixo o órgão executivo, nos Estados Unidos isso não acontece. Há separação de poder. Em todo o caso, o executivo, para levar avante algum dos seus projetos, necessita da aprovação do Parlamento, neste caso do Congresso americano, que é bicameral, tem 2 câmaras. Portanto, a eleição para as 2 câmaras, para a totalidade dos membros de uma das câmaras, neste caso para a Câmara Baixa, e para 1/3 da Câmara Alta, significa que se houver uma alteração na correlação de forças que seja desfavorável aos republicanos, a presidência vai ter mais dificuldade em levar avante o seu programa.
Concretamente, se houver aqui uma alteração de forças, nomeadamente na Câmara dos Representantes, e que os democratas consigam uma maioria, alguma probabilidade de um lançamento de um impeachment contra Donald Trump?
Essa Câmara é que propõe o impeachment. Simplesmente, uma vez aprovado na Câmara dos Representantes, precisa de ser aprovado pelo Senado. E se os republicanos mantiverem a maioria no Senado, reprovam, chumbam o impeachment. Em qualquer caso, naturalmente que a discussão e depois posterior a aprovação de um impeachment na Câmara dos Representantes enfraqueceria o Presidente. Haveria um debate em torno dessa questão. Essa situação a acontecer seria negativa para o Presidente, ainda que não conduzisse ao seu impeachment. Por outro lado,
também seria negativa para as próximas eleições presidenciais.
Sim, provocariam um desgaste grande no Presidente, certamente, não é? Por outro lado, não nos podemos esquecer que as questões financeiras mais importantes, orçamentais, passam também pela Câmara dos Representantes. E o Presidente, por exemplo, se quer construir um muro na fronteira com o México ou se quer ter uma despesa maior com as Forças Armadas, precisa que isso seja aprovado pela Câmara dos Representantes e depois pelo Senado, mas em primeiro lugar pela Câmara dos Representantes. E se perder a maioria nessa Câmara, corre o risco dessas suas propostas não serem aprovadas. Por outro lado, convém dizer que, ao contrário do que acontece tradicionalmente na Europa, os partidos nos Estados Unidos da América não funcionam necessariamente como um bloco em cada uma destas câmaras. E, por outro lado, é sabido que entre os republicanos há quem não apoie alguma das propostas consideradas mais radicais do Presidente Trump. O que significa que, se ele já pode ter dificuldade com uma maioria republicana à tangente, mais dificuldades passa a ter com uma maioria democrática na Câmara dos Representantes.
Está a partir do princípio que os democratas conseguem, então, chegar a essa maioria na Câmara dos Representantes, mas é preciso ver que, ainda que as sondagens tivessem apontado isso, em 2016, nas eleições presidenciais, as sondagens também davam a vitória a Hillary Clinton e foi Trump quem venceu.
Claro, estamos a trabalhar, digamos assim, com as sondagens que existem, que são necessariamente falíveis, não é? A acontecer o contrário, a acontecer uma vitória republicana, naturalmente que isto seria visto como uma aprovação à administração Trump. É verdade que este tipo de leituras é sempre uma leitura, digamos, que corre sérios riscos pelo seguinte, porque já tivemos situações em que houve alteração do quadro partidário no Congresso americano, intercalares, e isso não afetou depois a reeleição do presidente. Isto é, não há necessariamente uma transposição dos resultados eleitorais para o Congresso para depois para as presidenciais. Porque muitas vezes estas eleições são aproveitadas para uma espécie de um voto de protesto, mas isso não significa que depois nas eleições presidenciais haja uma alteração de quadro, não é? Por outro lado, também sabemos que o presidente Trump muitas vezes utiliza as dificuldades a seu favor, isto é, ele poderia utilizar, caso existisse uma maioria que o bloqueasse, poderia utilizar isso como uma justificação para eventualmente não cumprir algumas das suas promessas e, mais uma vez, frisar que a economia americana está melhor, o desemprego está mais baixo e que havia aqui um boicote a essa sua política, não é?
Precisamente, falou na questão da economia. Esse foi um dos argumentos da campanha de Donald Trump, que esteve nos diferentes comícios a apoiar os republicanos. Ele também falou muito na imigração, nomeadamente por causa da chamada caravana dos migrantes hondureños, com o Trump a anunciar o envio de 15 mil soldados para garantir a segurança na fronteira. Portanto, houve aqui um discurso que, se calhar, dividiu ainda mais os americanos, acentuou ainda mais a fratura que neste momento eles vivem?
Essa é um pouco a imagem de marca de Trump, e ele ganhou as eleições presidenciais com esse tipo de discurso, não é? O eleitorado que apoia Trump gosta, de facto, desse radicalismo. É verdade que também, se considerarmos que as sondagens que têm sido apresentadas estão corretas, o presidente Trump, há mais pessoas que estão contra ele do que estão a favor, embora a diferença não seja muito significativa. Por outro lado, não deixa de ser curioso que ele transformou estas eleições numa espécie de plebiscito à sua pessoa. Quando diz, eu não estou no boletim de voto, mas estou. Como quem diz, vocês ao votarem não estão apenas a eleger congressistas ou senadores, estão a ratificar ou não a minha política. Portanto, ele próprio se colocou aqui em jogo nesta eleição. Agora, é verdade, há indicadores que são favoráveis, os indicadores económicos, os de desemprego. Ao nível da segurança, também não tem acontecido, tirando aqueles casos
de alguma criminalidade. Houve o caso do atentado na sinagoga, que foi apenas há duas semanas, com uma arma de fogo, precisamente.
É verdade, mas esses casos sempre existiram, não é? O que me parece é que não há propriamente aqui atentados a uma escala que ponham em causa a administração do ponto de vista da segurança em geral.
E houve a questão de bombas artesanais que foram enviadas para os apoiantes de democracia.
É verdade, embora sem efeito, não afetou ninguém e permitiu a Donald Trump, depois com a prisão rápida do presumível autor, também vir demonstrar a eficácia da administração, neste caso da Polícia Federal, para atuar e para identificar, ainda que essa ação tenha sido aparentemente sobre um dos seus apoiantes, não é? Portanto, aquilo que poderia ser negativo, um autor alegadamente conotado com os republicanos e com Trump a praticar esse ato, foi de certa forma depois esbatido com o facto de ele ter sido detido muito rapidamente. Agora, neste tipo de eleição, naturalmente que estão também em causa questões que nós, que estamos de fora, não damos a devida importância, isto é, nós normalmente olhamos para os Estados Unidos como uma grande potência, olhamos mais para a sua política de defesa e para a sua política externa, o multilateralismo que está a ser posto em causa por esta administração, mas os americanos em si dão muita importância a questões mais domésticas, não é? E nesta eleição essas questões domésticas também podem ser mais evidenciadas. Nós olhamos para os números em geral, a economia está melhor, o desemprego está mais baixo, mas também há questões locais e não nos podemos esquecer que nesta eleição os círculos são círculos uninominais, as pessoas só elegem um deputado. Há uma ligação muito forte também à personalidade dos candidatos. E nós estamos a fazer uma leitura nacional, quando isto também tem que ter leituras locais, não é?
Em relação ao voto de protesto, em geral as eleições intercalares nos Estados Unidos são uma espécie de voto de protesto. Parte-se do princípio que possivelmente Trump vai também ser sancionado de certa forma. E se Trump finalmente acabar por inverter as expectativas, ele sairá reforçado com estas eleições?
Certamente que sim. Quando ele disse que não estava no boletim de voto, mas estava, ele quis ele próprio sujeitar-se a uma espécie de plebiscito. Os americanos serem chamados a pronunciar-se, a dizer se estão satisfeitos ou não com a sua administração. E ele, naturalmente, procurou exibir aquilo que são os resultados positivos da sua administração, ainda que nós saibamos que, do ponto de vista da economia, se o ambiente internacional é favorável, a priori isso ajuda quem está no poder a que os resultados sejam mais positivos. Quer dizer, a interferência dos governos hoje em dia não é assim tão grande como no passado. Há fatores globais que condicionam muito, mas não há dúvida que ele não deixará de aproveitar isso como fez ao longo da campanha, envolvendo-se bastante na campanha. Nem todos os presidentes se envolvem muito neste tipo de campanhas. Procuram ficar um pouco à margem para não serem afetados, digamos assim, depois pelo resultado eleitoral, mas ele fê-lo. E os democratas também usaram os seus melhores trunfos, como o ex-presidente Barack Obama, por exemplo, não é?
A análise do politólogo José Palmeira sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos.